problema.
Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos a mais um encontro do Dissertasse, do nosso 10º encontro, um número cabalístico, a camisa principal de uma seleção. Então sejam bem-vindos a mais uma vez para ter a sua dose necessária de acidez para as notícias. Gabriel Paiva, estou com
Diego Saveiago,
Marcos Gomes.
Antes de começar aqui, hoje, né, é um dia especial. Não sei se todos acompanharam aí que, enfim, o Neymar foi embora, né? Palmas para a ida do Neymar.
Uma salva de uma palma.
Mas foi o assunto mais comentado do dia inteiro. Puta que pariu. A programação da Globo foi o dia inteiro dedicada ao cara. Tudo bem, ele é um craque, tudo mais, mas porra. É um sinal pra ver que, né, tá faltando coisa pra se falar no dia a dia.
Ah, isso é porque você não olha pra televisão de manhãzinha. Lá no escritório, lá fica a televisão fica ligada lá na parte da manhã, lá pros visitantes, né? Uhum. E, meu, aí fica passando aqueles programas da manhã, de domingo. Meu, como é deprimente aqui, meu. O pessoal só debate merda naquelas porcarias lá.
Você não curte, cara, o programa da Fátima Bernardes, tá?
Nunca assisti aquilo na minha vida.
Regina Casé não perde um. Mas...
O Gabriel não admite que se fale mal do Esquenta.
Voltando ao nosso amigo Neymar.
Calopsita?
É, a cacatua.
Por favor, por favor. Eu tenho uma calopsita e eu não aceito esse tipo de ofensa.
Olha só. Não, é que eu ouvi uma discussão interessante. O pessoal lá do fim de expediente da CBN, o programa de rádio lá, muito legal. Eles estavam comentando que o Neymar ir para o Barcelona não foi o melhor negócio, comparando com o Real Madrid, no aspecto de que se ele fosse para o Real Madrid ele teria seria realmente um rival para o Messi, né? Ia tentar derrubar o Messi, superá-lo, né? Vencer ele. O Barcelona ele corre o risco de ser o coadjuvante lá do Messi, né? É uma discussão interessante aí.
Não, mas a declaração que ele deu na entrevista oficial, ele já se colocou como um coadjuvante, pelo menos no discurso. Ele disse que espera contribuir para continuar tornando o Messi o melhor do mundo.
Pois é, uma síndrome de Rubinho Barrichello aí, né?
Pois é, né? Quer ser o eterno segundo.
Eu li uma matéria que o Barcelona tem toda uma estratégia montada aí para trabalhar o Neymar, né?
Meu, na verdade, o cara tem quantos anos? Ele já tem 21 anos. O cara é muito novo, né?
É, não, dá tempo.
O Messi foi coadjuvante do Ronaldinho Gaúcho.
Pois é.
E hoje tá aí.
Agora, ô Marcos, você falou de ofensa, né, com relação à sua calopsita. É. Minha mãe hoje tava passando aqui o Neymar e tudo mais. Ela, nossa, ele é magrinho igual você, né? Eu falei, mas eu sou mais bonita. Minha mãe, não, vocês dois são bonitos. Eu falei, pô...
Que caramba.
Olha,
sua mãe,
Gabriel.
Fudeu, mano. Fudeu.
Ou o conceito de beleza da sua mãe tá muito distorcido.
Cara, eu preferi não pensar. Eu parei da conversa ali. Eu ainda tô digerindo tudo isso, entendeu? Se até o final da transmissão eu sair fora é porque eu entrei em depressão profunda.
Cara, você foi comparado com o Neymar, velho.
Puta, tô me sentindo mal pra caralho.
Mas tá certo. Se você, aí ouvinte, também acha o Gabriel tão bonito quanto o Neymar, mande um e-mail pra gente, coloque aí nos comentários.
Por favor, fala que não.
E se você, assim como eu, acha o Cristiano Ronaldo melhor que o Messi, também coloque aí nos comentários.
Ufa, pensei que você ia falar assim como eu.
Meu, tem que ter um gay alert, hein, velho.
É, ainda bem que sou eu que faço a edição, então...
Olha, queridos ouvintes, isso tem que estar na edição. Eu vou repetir algumas vezes no meio da notícia que o Diego pisou na faixa.
Não, não. Eu falei melhor como jogador de futebol. Não, nem...
não, eu tô falando que você ultrapassou a faixa, mas você flertou ali com a faixa, entendeu? Foi aquele segundo de pânico, né, Marcos?
É, como diria o Galvão Bueno, passou tirando tinta da trave.
Fez aquela saída malemolente, aquela saída moleque, aquela saída toco e me voe.
Bem, dando continuidade aqui agora, a parte séria, vamos trabalhar. Temos e-mails, comentários?
Tem um comentário aí da Jéssica Brito, certo, Marcos?
É, exato. Agradecer, inclusive, a Jéssica, né? Além dela tecer um comentário interessante lá, ouviu a gente lá com todo carinho, deixou a opinião dela lá. Infelizmente, ela não deixou o comentário lá no site em si, mas eu já tô cobrando ela para fazer isso.
Isso é, pessoal. É, a gente coloca aí no Facebook aí o link, mas procurem tentar fazer os comentários lá no blog mesmo, ou até mandar um e-mail pra gente.
Sim, contato@dissertacedo.com.br, até comentando do blog. É, reparem que ele já está com uma cara nova, estamos trabalhando em modernizá-lo, torná-lo mais atrativo e tudo mais. Em breve investiremos tempo também nas redes sociais, mas por hora é um passinho de cada vez. Mas obrigado, Jéssica. Seu comentário foi muito legal, ele suscitou uma série de discussões.
Notícias da semana?
Notícias da semana, além do Neymar.
Churrascos e engarrafamentos. Saiba como outros países vivem feriados. Cinco correspondentes contam como as pessoas em países diferentes aproveitam seus dias de folga.
Então é uma notícia do último segundo, uma notícia mundo, curiosa, que fala um pouco sobre, né, o comportamento em feriados de outros países. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, né, lá eles têm uma das cargas de trabalho mais extenuantes do mundo. Então é super comum o pessoal ficar lá trabalhando até mais que 21 horas e ninguém sai antes do boss, né? É uma regra tácita que existe lá. Então quando chega o feriado, os caras entram dentro do carro e vão para o engarrafamento. É super comum isso acontecer lá. Um quarto da população vive em Seul, que é a capital. Então, nos feriados de verão, significa que eles estão indo para o litoral, e nos feriados de inverno, eles estão indo para as montanhas.
Isso aí é ótimo. Eu não nem imagino como deva ser isso aí, porque aqui em São Paulo isso praticamente não existe, né?
De forma alguma, cara. De forma alguma. É super tranquilo você ir, por exemplo, para Campos do Jordão, agora na alta temporada de inverno,
É
E
estrada
pegar
livre.
estrada totalmente livre, né? Você já vai confraternizando com as pessoas desde da estrada.
Agora, os coreanos devem trabalhar tanto que eu imagino que a saída do feriado deles deve ser um clipe Gangnam Style, assim, todo mundo.
Vai ver o Psy gravou o clipe no feriado.
É, eu acho que tem uma parte do clipe que é no busão, né? Acho que eles estavam indo pro feriado.
Agora, na Coreia do Norte, será que tem feriado?
Tem o Dia do Imperador.
Dia do Chongyun.
Isso.
Kim Jong-un.
É o dia, deve ter lá o dia do imperador, onde ele faz aquelas paradas com todos os soldados, aqueles mísseis balísticos gigantes e etc. Coisas de países pseudo-comunistas, né?
É melhor
Bem,
que o
nos...
carnaval.
Bem, nos Estados Unidos, né, eles têm pelo menos 3 semanas de férias aí por ano, né? Muito semelhante ao que nós temos aqui, nós temos 4, na verdade. E eles costumam sair, se reunir com famílias e amigos. Na Califórnia, por exemplo, eles vão para a praia, né? Óbvio, ou uma viagem para as montanhas. E os parques, eles ficam muito cheios com a galera fazendo churrasco.
Churrasco de hambúrguer.
Lembrando, esse churrasco de hambúrguer e salsicha, né? And barbecue. E o que eles valorizam muito são os feriados ligados aos eventos nacionais, né? Então tem o Memorial Day, que é em memória aos heróis de guerra. Tem o famoso Dia de Ação de Graças, né, que é, acho que talvez o feriado mais importante para eles, né?
É engraçado isso, Natal para eles, tipo, é mais, sei lá, para fazer filme de Natal. Agora, o importante
É.
para eles mesmo é o Dia de Ação de Graças, que no Brasil nem se comemora.
Eu nem sei quando é, cara.
Que é exatamente o Dia de Ação de Graças, senhores?
Se eu não me engano, posso estar errado, o Dia de Ação de Graças tem a ver com as colheitas, cara. Pelo menos a origem dele tem a ver com a época de colheita lá. Isso é o que eu acho, né? Eu não sei. A verdade é que eu não sei. Alguém tá googlando isso ou a gente deixa pra próxima?
Isso aí é
Queridos
ouvinte.
ouvintes, essa a gente deixa pros ouvintes. Por favor, brindem-nos com a sabedoria, com o enlightenment das vossas mentes, e expliquem para nós, pobres almas, o que seria o Dia de Ação de Graças. Bem, na Índia, né, a economia lá tá bombando e tem muita gente trabalhando em áreas de TI, principalmente o pessoal mais jovem. E eles trabalham muitas horas por semana, 6 dias por semana. Então qualquer feriado é motivo de festa. Então, é difícil reservar passagem de trem, passagem de avião. Os shoppings, né, os recentes shoppings ficam lotados com a galera agora ganhando dinheiro, querendo gastar. E eles têm um problema sério, que só deve acontecer lá, de absenteísmo, né? dias antes ou dias depois do feriado, o pessoal pega uma resfriada, não aparece.
Morreu a tia.
Tem nego que deve estar matando a avó. É porque lá. Não, e lá você pode matar a sua avó várias vezes, né? Porque ela reencarna.
É verdade. Esse,
mas o Gabriel, quem faz isso aí são os malditos Dalits.
Os Dalits?
É. Dalits é a casta mais baixa lá do. Da Índia.
Como é que você ficou sabendo
disso? Novelas. Novelas.
Novela. E.
Ô, Marcos, deixa o cara assumir essa parte, velho. Eu já sabia. Eu fiz a pergunta justamente pra ele falar, entendeu?
Inclusive, eu não acredito em nada disso aí que você falou, Gabriel, porque eu assisti Caminho das Índias inteiro e não tinha nada disso aí que você falou, cara.
Não tinha porra nenhuma de feriado.
É verdade. É verdade. E também lá na novela, quando o pessoal chega lá na Índia, lá todo mundo fala português. Ninguém tem problema com o idioma.
Ah, mas isso até é na Capadócia, cara. Por fim aqui, né, nossa mãe Rússia. Um abraço a todos os russos, especialmente a Maria Sharapova. E eles têm um problema sério de clima, né? Então, se você vai para cidades mais ao norte, lá é praticamente 3 dias de sol, né? E se você der o azar de decidir a nevar, acabou suas férias.
É, tem temperaturas agradabilíssimas de menos 56 graus Celsius, por exemplo.
Muito propício para você fazer aquele passeio ao campo de regata.
Tomar um açaí.
E, enfim, é uma vida sofrida. Tem uma cidade na Rússia, cara. Como é o nome, né? Eu acho que é Treblinka. Que ela
Vladivostok,
é...
Vladivostok.
Eu não sei se é Vladivostok também, mas é uma cidade que é considerada a cidade mais poluída do mundo. E eu vou pesquisar aqui, ou é Norinsk. Eu vou pesquisar aqui. Assim, é horrível, cara. Eu vi umas fotos faz umas 2 semanas. E é uma cidade que ela tinha a maior que é, usina de níquel, né? A maior mina de níquel do mundo. Então eles faziam todo o processamento lá. A cidade é permanentemente coberta daquela poluição grossa. A neve é amarela. Cara, assim, é um lugar horrível. Você vê as fotos, você fica com depressão só de olhar. Então eu imagino que as pessoas lá, elas também devam esperar ansiosamente por um feriado que talvez não exista, né?
Ele fala aqui na reportagem... O verão, né, ele falando aqui que o verão chega lá na Rússia, aí o pessoal vai fazer churrasco e toma vodka. Agora eu me pergunto, eu não acho que os russos esperam chegar o verão pra tomar vodka.
De forma alguma, cara. Acho que no verão eles simplesmente tomam uma garrafa por pessoa somente, entendeu?
Ô Gabriel, eu vou te dar um dado aí. Eu sempre ouvi falar que...
Você tem dado?
Tenho vários dados aí. Eu sempre ouvi falar que o Brasil é um dos países que tem mais feriados e que não sei o que, que não sei o que lá, que aqui o povo é preguiçoso, não sei. Mas isso não é verdade.
Não?
Não, eu pesquisei aqui e o Brasil, o país que tem mais feriados é a Colômbia, que tem 18 feriados. E aí depois você tem lá a Índia, que tem 16, o Japão tem 15, a Áustria tem 13, a Turquia, né? Engraçado, a Turquia aqui tá falando que tem 13,5. Tem um feriado de meio período.
Eles estão contabilizando a quarta-feira de cinza e não vale.
Foi nesse meio aí que acabou, que caiu o balão, acabou a folga do
cara. O cara pulou fora.
Aí a gente tem a Argentina que tem 12 e o Brasil lá na final da lista com 11.
Olha lá.
Então, se alguém falar que o Brasil é o país que tem mais feriados no mundo, você sabe que você ouviu no dissertaço que não é verdade.
E aí você pode contra-argumentar com as pessoas que falam aqui só tem feriado, não sei o quê.
Aí você pode falar assim, ó, escuta esse podcast aqui que você vai ficar mais bem informado. Ou
e,
não.
E como bom brasileiro, você pode reivindicar mais feriados no país.
Complementando de uma forma correta, a cidade que eu comentei é Norilsk. Acima do Círculo Polar Ártico. Então deve ser um lugar muito acolhedor, muito legal.
Já falando que Brasil tem pouco feriado, que tá faltando feriado. Marcos, qual o feriado que tá faltando aí? Se você fosse um vereador aí, que feriado você iria propor?
Até que pariu, Diego.
Um feriado dedicado aos filhos das garotas de programa, é isso? Puta que pariu.
Não sei, não, sério, não, pode sair. Caralho, me prepara quando você for fazer esse tipo de pergunta. Sem nada aqui.
O Marcos não quer mais o feriado. Eu acho que eu faria o dia do videogame.
Boa.
De conscientização, entendeu? Com palestras, eventos, né? Pra promover a cultura do videogame, que é uma cultura muito benéfica.
Tá certo. E aí, nesse dia, você não iria jogar videogame, porque como no dia do trabalho você não trabalha, seguindo a lógica.
É, ainda bem que eu não sugeri o dia do sexo, né? Queridos ouvintes, diga-nos aí qual é o feriado que você gostaria que existisse, ou qual o feriado que você mais gosta, ou mesmo que você gosta de fazer no feriado, diferente dos sul-coreanos que gostam de pegar trânsito. Ou se você é uma daquelas pessoas que gosta de pegar trânsito, fala aí pra gente.
Dupla leva cadáver de amigo para a última noitada. Família ficou indignada, ainda mais quando soube que o morto pagou a conta. As intenções de Robert Young e Mark Robinson podiam ser até muito boas. Eles quiseram levar o amigo Jeff Barrett para a melhor noitada de sua vida. O problema é que antes de embarcar nessa, Barrett já estava morto. Mortinho. Então, assim, pra quem já assistiu Um Morto Muito Louco, já dá pra ter uma noção do que é isso aqui, né? Os caras pegaram um amigo deles que tinha morrido e resolveram levar o cara para a última balada da vida deles.
Bem, é uma notícia do R7. Faz tempo que a gente não busca informações lá, né? E eu gosto muito do comentário que tá na foto, né? Robert Young à esquerda era colega de quarto de Barrett, no centro, né? Barrett é o defunto. E Mark Rubinson trampava com ele.
É, linguagem coloquial aí sendo muito bem utilizada.
Pois é, né? É uma pérola do R7, né? Sempre nos
Eu
brindando.
não sabia que o Mano Brown era colunista do R7.
Agora, imagina, cara, o fulano, um defunto. Como é que você carrega um defunto assim pra tomar?
Exatamente isso que eu ia falar. Será que eles faziam que nem a múmia do Chapolin lá? E aí, tantanã, aí eles iam andando assim com o pé amarrado.
Não, imagina depois do primeiro. Dos primeiros goles, né? Deve ser um negócio estranho, cara.
É que é nos Estados Unidos, né, cara? Se fosse na Rússia, ninguém ia achar estranho os caras andando com morto na rua.
É, não, na Rússia deve ser perfeitamente normal
É
esse tipo de coisa.
normal.
E eles falam aqui que foram para todos os bares que realmente importam na cidade de Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos. Bares e até um clube de striptease. Será que eles pagaram uma dança pro cara também?
Não, e eu imagino que a puta deve ter se sentido mal, né, cara? Porque ele não devia né, apresentar muitas reações. Ah, mas sei lá, eu acho que ele era um cara muito frio.
Não, se ele morreu de overdose de Viagra, aí a puta passou bem.
Que beleza, que beleza.
E aí, no final das contas, né? Os amigos do defunto, não tão amigos assim, o Young e o Rubinson, parece nome de agência de publicidade, inclusive.
É, né?
Eles
Young and Rubs.
usaram o cartão de crédito do defunto para pagar a conta. Claro.
Muito gente boa, né?
É justo, né? Porque o cara tá morto, não vai mais precisar do dinheiro. Ó, inclusive se eu morrer, vocês podem usar meu cartão de crédito aí pra comprar bebida, eu não vou me importar não.
Mas você vai querer ir com a gente?
Ah, cara, acho que não, pode me deixar.
Me deixa sete palmos ali no próximo, na próxima lápide, tá tudo certo, né?
E só que os caras foram processados aí por apropriação indevida.
Do cadáver ou da grana?
Acho que dos dois, né?
É que a família se importou com a grana, o cadáver que se der.
É. Puta que pariu, o cartão do cara sumiu.
Lembrei da musiquinha do Morto Muito Louco.
Essa música é um dos poucos funks legais, cara.
É, ok.
Ah, mas é porque é de uma época que o
Você
funk
tem
não era tão
certeza disso?
escrachado, né, cara?
Ah, cara, eu acho, ó. Vou te falar que essa música eu acho divertida. E olha que eu sou chato com a música.
Porque é de uma época que o funk não era tão escrachado, né?
Era aquele
Pois é.
funk maroto, moleque, né?
Né,
É.
aquela
Raiz.
diversão gratuita, né? Aquele
Toca o
negócio só
metrô.
pra animar.
Tem uma notícia legal aqui no R7 também, que é a mulher que faz pinturas usando seios. Legal, gostei.
Pede pra ela fazer uma tatuagem em você.
É.
Crianças, cuidado com o R7,
O
porque é um terreno pantanoso, a gente pode nunca mais voltar.
link dessa notícia vai estar aí no post e se você entrar nesse link, você vai ter a oportunidade de entrar em várias outras notícias aí muito relevantes para o seu dia a dia, como por exemplo, grandes peitos exigem respeito, Barbie humana fora da TV, o pessoal que fez plástica aqui ficou numa situação horrorosa.
Tem um aqui que tá escrito refilta. Refilta é alguma coisa ou tá escrito errado mesmo? Não, tá errado mesmo, é reflita. No link tá refilta.
Aê, grande R7, cara. Eu tenho certeza, cara, que essa parte aqui, que é o Disquisitices, é a parte free pros estagiários, manja. Ouvintes, acessem aí o R7 e mandem uma notícia pra gente que vocês querem que a gente comente. Cara, caixa admite equívoco em informação e pede desculpas sobre o Bolsa Família. O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, admitiu que o banco repassou informação equivocada sobre a liberação de todos os pagamentos do Bolsa Família na véspera dos boatos que levaram mais de 900 mil pessoas às agências e caixas eletrônicos para sacar os benefícios. Tivemos uma informação equivocada em relação à data e isso gerou uma informação imprecisa da Caixa. Essa imprecisão só se justifica pelo momento em que estamos vivendo. Peço desculpa a todos, só quem viveu uma crise sabe, afirmou Hereda em entrevista coletiva em Brasília.
Sim, só para resumir isso aí, todo mundo já ouviu falar disso aí, leu alguma coisa, surgiu o boato que alguém soltou um boato que o Bolsa Família ia acabar. E aí houve toda aquela correria para as agências da Caixa Econômica, como o pessoal começou a sacar o dinheiro, os caixas eletrônicos começaram a ficar sem dinheiro, então as pessoas chegavam no caixa eletrônico e não tinha dinheiro para sacar, e aí o boato só foi crescendo.
É, isso porque a Caixa cometeu esse erro, como o presidente falou, de disponibilizar o benefício dobrado. Então você imagina assim, deve ter aparecido dobrado na conta de alguém que falou, eles estão pagando em dobro porque vai acabar, foi todo mundo para a agência, acabou o dinheiro e quebra e aquela cena lastimável que aconteceu.
Pois é, aí depois a nossa grande presidenta, muito bem informada, chamou o boato de desumano e criminoso.
Que, aliás, estava na Etiópia, deixar bem claro.
Estava super próxima, né? Fechando mais algum acordo comercial de extrema relevância, né?
É, com nossos grandes parceiros comerciais etíopes, né? Donos de uma economia pujante.
Sim, a joia da África, né, gente? Não vamos...
Mas é isso aí. Depois a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, já foi lá e botou a culpa na oposição. E depois a Caixa Econômica ainda falou que a história não tinha nada a ver com eles, que a antecipação foi depois que tinha começado a confusão, até por fim eles admitirem que a cagada foi deles, que aí aconteceu todo esse tumulto aí por conta dessa antecipação.
E aí isso citou uma discussão bem forte na sociedade, até que ponto deve-se continuar com o programa, ele é realmente efetivo, as pessoas que se beneficiam realmente precisam, tiveram alguns vídeos muito curiosos, né, a respeito disso, a gente vai até comentar um pouco. Então nós trouxemos esse tema aqui, nós pesquisamos um pouco sobre ele, né? Mas no fim, lembrando que não somos nenhum especialista nisso, ninguém aqui é sociólogo, ninguém aqui é economista. Brincadeira. Ninguém aqui é especialista, a gente trouxe aqui dados e fatos, né, a respeito do programa, explicando um pouquinho como é que ele nasceu, como evoluiu. E vamos colocar a nossa opinião sincera, ácida e descarada, né? Teve tem um vídeo, né, que se tornou muito famoso, de uma senhora, né, reclamando do benefício, falando que o valor era muito baixo, que ela não tinha condições de comprar roupas para sua filha, né? E ela falou, não consigo comprar uma calça de R$300 para minha filha. Assim fica difícil, né, gente? Pô, como é que vai se comprar uma calça da Diesel aí para... Nem sei se uma calça da Diesel custa isso, acho que é bem mais caro, mas enfim, como é que não vai se comprar uma calça de R$300, né?
Mas enfim, aí nós decidimos fazer uma pesquisa, até porque eu me peguei não sabendo alguns conceitos básicos do Bolsa Família, então isso... Nós pensamos, pô, vamos tentar fazer uma pesquisa para informar também os nossos ouvintes, para que tenha uma opinião mais refinada sobre o assunto e, enfim, nas conversas de boteco ter mais propriedade na hora de estar comentando.
E até desmistificar ou reforçar alguns conceitos e tudo mais, né?
Sim, porque com certeza todo mundo já ouviu falar aquela conversa assim, fulano quer ter 10 filhos para ter mais Bolsa Família, fulano não quer trabalhar porque fica ganhando dinheiro de graça do governo, não quer fazer nada, não sei o quê. Até onde isso é verdade, até onde isso não é verdade.
Fulano de tal quer ficar vendendo CD na rua para não trabalhar registrado, para não sair do Bolsa Família.
Exatamente. Então a gente foi atrás de alguns dados, começando aí por onde foi o princípio do Bolsa Família, da onde que ele saiu. Então existe sempre aquele debate político que o PSDB fala que foi o criador do Bolsa Família, que o PT simplesmente foi lá e unificou todos os benefícios que já existiam, enfim. E, na verdade, eles estão certos quando eles falam isso, porque em 2003 foi assinada uma medida provisória onde unificava todos os benefícios já existentes, né, como Bolsa Escola, Renda Mínima, Bolsa Alimentação,
Bolsa
Auxílio
Gás,
enfim. Inclusive, a gente vai deixar aí no link o
texto oficial.
Texto oficial, quem quiser dar uma olhada lá. A gente tem, também tentou pegar as informações que... Deixar claro que a gente tentou pegar as informações de fontes oficiais, né? Então, se a gente pode falar alguma informação e você falar, ah, mas um conhecido meu falou que não é assim, que é assado. Inclusive, se você tiver essa informação, pode colocar nos comentários. Também a gente não poderia pegar informação de qualquer lugar, né? A gente tentou se ater aí pelos dados oficiais mesmo.
É, e o princípio do Bolsa Família, né, na verdade, assim como essas outras iniciativas que foram unificadas, era prestar uma assistência, né, àquela camada da população extremamente pobre, né? Então, pegar o pessoal que realmente vivia aí abaixo da linha da pobreza, você imagina uma pessoa que não tinha condição nem de comprar um gás, por exemplo, e injetar diretamente, colocar dinheiro na mão dessas pessoas para que elas tivessem um mínimo de condições para sobreviver, né? O Bolsa Família veio, unificou isso, como o Diego comentou, e ele colocou uma, né, uma exigência mínima, né, a principal, para as casas que têm crianças, a presença escolar.
Outro ponto interessante que a gente vai comentar é que como funciona, quem pode, quais são as regras do Bolsa Família, porque eu realmente não sabia. Como o Gabriel falou, o alvo do programa são famílias que estão em situação de pobreza ou pobreza extrema. As famílias em pobreza extrema são aquelas que recebem menos de R$70 por mês por familiar.
Por pessoa, isso.
Por pessoa. E as famílias pobres são aquelas que recebem entre R$70 e R$140 por mês por pessoa. Família, sendo essa situação, ela vai procurar uma prefeitura municipal lá da sua cidade e vai fazer o cadastramento. E esses dados vão para a seleção, que é feita lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, chamado MDS. Essa seleção, ele vai colocar se a família está dentro dos parâmetros para receber o benefício ou não. Se estiver dentro, ele vai classificar em 4 tipos de benefício, que é o básico, variável, variável para jovem e superação da extrema pobreza na primeira infância. O básico seria concedido para famílias em situação de extrema pobreza. Tem lá os seus R$70 mensais por familiar.
Não foi reajustado isso? Não está um pouco maior ou continua 70?
Isso é o que está no site da Caixa Econômica.
É isso, e isso é independente, né? O benefício básico é independente de você ter crianças, né, filhos até 17 anos de idade na casa.
Depois do plano básico aqui, tem o variável. Seria R$ 32,00 concedido a famílias pobres ou extremamente pobres que tenham crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.
Frequentando a escola.
Isso. Só que aí tem um porém. Né? Quando o cara fala lá que o cidadão quer ter 10 filhos para ganhar mais Bolsa Família, não procede totalmente porque tem um limite aí de 5 crianças.
Ou seja, não adianta, que pessoal só 5 filhos.
Existe o variável para jovem, que é destinado a famílias que se encontram na situação de pobreza e pobreza extrema, que tem em sua composição adolescentes de 16 e 17 anos. Aí o valor seria um pouco maior, seria de R$ 38,00. Só que aí teria apenas o direito a 2 benefícios, né? Ou seja, seria chegando a R$ 76,00. E o último, que seria o mais complexo aqui de cálculo, é o benefício da superação da extrema pobreza na primeira infância. Seriam apenas para famílias em pobreza extrema, que tem em sua composição crianças de 0 a 6 anos. E aí funciona assim, da seguinte forma. Se mesmo com benefício, a família tiver menos que R$ 70,00 por familiar, né, por pessoa, por cabeça, o governo complementa esse valor até chegar nesses R$ 70,00. Então, vamos supor lá, tem o pai, a mãe e a criança de 3 anos. E no total do rendimento mensal dessa família, você tem...
R$ 200.
R$ 200. E aí, o que você, para chegar no limite aí, no mínimo por integrante da família, por pessoa, seria R$ 210, né? E aí, eles dariam lá os R$ 10 que faltaria para chegar nesses 70 por pessoa.
Então, é importante ver que são modalidades, de certa forma, distintas, porém, em alguns casos, complementares, né?
Exatamente.
Então, dependendo da composição da família, isso pode ultrapassar facilmente R$ 400, R$ 500 de renda mensal.
E nesse caso do pobreza extrema, seria uma exceção, Porque é difícil essa família não chegar nesse mínimo aí de R$ 70 por pessoa.
Sim.
Então, na maioria dos casos, aí o máximo que uma família vai conseguir é R$ 306. Contando que ele tem lá cinco filhos, né, na idade de 0 a 15 anos, dois filhos de 16, 17, ainda contar com aquele benefício básico.
Agora, olha lá, então olha os momentos de desmistificação, né? Eu vi em algum lugar, sem os boatos, que poderia ultrapassar 500, R$ 600 de benefício.
É, não, pode chegar nesse caso do ter uma pobreza, mas aí também teria que ter muito filhos para chegar nesse valor aí. Então pode chegar sim, mas como eu disse, é uma
10
exceção.
filhos.
Tem 10 filhos lá, o governo vai ter que dar, até chegar a ter, vai, 10 filhos, R$ 700, porque
R$ 700.
isso se o cara não tiver nenhuma outra renda por fora, assim.
Exatamente, exatamente.
Então é meio difícil.
Mas
Mas não
pode
é
acontecer.
impossível, pode acontecer.
Assim, uma vez sabendo que são essas possibilidades de programa, né? Quais são as condições para ser beneficiado, né? A matrícula e frequência escolar acima de 85% para as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% para os jovens de 16 e 17 anos. Vacinação das crianças menores de 7 anos e acompanhamento médico periódico e recurso à assistência médica durante a gravidez e após o parto, ou seja, a mãe tem que fazer programas de pré-natal, tem que levar o filho no pediatra e tudo mais. Então você vê uma preocupação muito grande com as crianças. Então, prosseguindo aqui, vocês vão encontrar no link uma apresentação muito bacana, por sinal, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é meio que um resumo e traz alguns dados. São dados estão meio desatualizados de 2010, mas é interessante para a gente ver aí a evolução, né? Então, a gente está falando que até setembro de 2010, mais de 5.500 municípios foram agraciados pelo Bolsa Família, né, com 12.769.155 famílias beneficiárias.
Interessante colocar aqui também que em 2004 os recursos eram de 3,8 bilhões, em 2010 já subiu aí para 13,4.
Então, temos esse gráfico interessante falando aí da ordem de 13 bilhões de recursos disponibilizados. Então, é o maior programa de transferência de renda direta do mundo. E estamos falando aí de uma população-alvo de 12 milhões de famílias. É bastante gente, né? Realmente, pensando no lado nobre de você retirar as pessoas da pobreza e trazer o mínimo de subsistência, é realmente um programa bem vistoso, né?
Então, essa pesquisa aqui realizada pelo MDS é bem interessante. Ele fala aqui que as crianças que são beneficiárias teve aí um aumento na frequência escolar, enfim, houve várias melhorias aí dos beneficiários, né, em termos de saúde, educação, etc. Só que eu não sei se essa pesquisa seria totalmente isenta, porque foi encomendada pelo próprio Ministério de Desenvolvimento Social, que é quem é responsável pelo Bolsa Família.
Infelizmente, hoje os dados, né, que se tem, as pesquisas, elas são todas geridas e fornecidas pelo MDS, né, que é o Ministério de Desenvolvimento Social, né. Outro dado que eles falam aqui do estudo, que foi até publicado na Carta Capital, é que o Bolsa Família não desestimulou a busca por emprego. Então, de acordo com o levantamento, quem recebe os repasses aí do governo federal não deixa de procurar emprego.
Mas aí, tem outro dado dessa mesma reportagem, coloca aqui que houve uma diminuição nas horas semanais de trabalho formal, um aumento equivalente no trabalho informal. Então entra naquilo que o Marcos comentou. O cara às vezes sai do trabalho formal e com a carteira assinada para ir para o informal, porque aí ele não perderia o benefício aí do Bolsa Família.
É uma coisa interessante, né? Como a gente já falou, que o grande impacto foi em cima dos jovens, né? Então, jovens e crianças que acho que são o principal alvo, realmente eles têm respondido bem. Então, a taxa de evasão escolar diminuiu bastante, retardou-se a entrada dos jovens no mercado de trabalho. O índice de presença também tá sempre batendo aí o necessário, né? Então mostra que efetivamente as crianças estão na escola, elas estão deixando de trabalhar, que é um problema sério.
Bolsa Família é uma exclusividade brasileira? Outros países adotaram programas de benefícios semelhantes?
Olha, não é uma exclusividade brasileira, mas a princípio é uma exclusividade latino-americana. Então, hoje, 18 países da região concedem esses benefícios a mais de 130 milhões de pessoas.
Eu achei interessante aqui o caso, por exemplo, argentino, que você tem lá o benefício, só que é apenas para alimentos, produtos de higiene, gás e cozinha. Então, você recebe um cartão e você só pode gastar com esses produtos. É interessante para não desvirtuar aí o uso. Às vezes o cara pega o benefício e compra, sei lá, uma calça jeans de R$ 300.
É, isso eu acho interessante, cara. Eu acho bem interessante.
Agora que a gente já colocou os dados, algumas curiosidades, enfim, inclusive se ficou faltando alguma coisa, coloque aí nos comentários. A gente vai partir aí para o ponto mais polêmico, que seria as nossas opiniões sobre o programa, certo?
Vamos ao que interessa? Vamos para porrada agora?
Vamos para briga.
Pegue as pedras.
Peguem as pedras, peguem seus escudos, crianças, chegou a hora. Vai, Marcos, então você começa falando, a gente já falou demais.
Bom, galera, é o seguinte, a gente já falou bastante aí do que é o Bolsa Família, onde que ele surgiu, quem foi que criou efetivamente, como que ele chegou no formato que ele é hoje, enfim. Mas o mais importante aqui é a gente tentar mostrar a nossa opinião, tentar falar um pouco do que a gente acha, e o que é muito difícil, que é ao mesmo tempo tentar ser imparcial, né?
Ser imparcial é impossível, né? Porque é a nossa opinião. A partir do momento que é a nossa opinião,
sim.
Já não é mais... Mas enfim, a gente vai tentar não ser injusto, né? Não tá falando...
Eu não.
Propriedade. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação, Max. Senta a madeira aí.
Vamos lá, eu vou falar o que eu penso. Primeiro de tudo, eu acho que efetivamente quem precisa desse benefício não chega a conseguir. Quem está naquela linha de pobreza extrema ou de pobreza, que ganha por menos de R$ 70 por pessoa, esse tipo de gente, infelizmente, nem tem acesso a esse benefício. Tá? Eu acho que muitos raros são os casos, talvez em outros estados, não sei, mas eu estou falando muito pelo que eu vejo. Convivo bastante com gente que se diz beneficiário do Bolsa Família, né? Posso afirmar para vocês com toda certeza que eu conheço bastante gente que recebe isso daí e que não precisaria de forma nenhuma estar recebendo. Então acho que entra naquela questão que o Gabriel critica bastante, que assim, se tem que ter um benefício, tem que ter um mecanismos que fiscalizem isso aí. Uma das condicionalidades é que se mantenham os filhos na escola. Pô, só ir para a escola basta? E eu concordo nesse ponto. Acho que a molecada vai para a escola só para marcar presença lá, estudar, que é bom, porra nenhuma. Mas também não é uma questão que não é culpa do Bolsa Família. E um caso que eu até separei para contar para vocês aqui, para vocês verem, para a gente começar a discutir o nível que chega isso aí, é que a minha mãe, desde sempre, ela sempre vendeu coisas, ela compra coisas para revender. E tem um caso muito engraçado que... teve uma mulher que ficou devendo uma grana boa para minha mãe, acho que uns R$ 300, e essa mulher sugeriu que a minha mãe ficasse com o cartão do Bolsa Família dela e fosse sacando o benefício até dar o valor total que a minha mãe devia, que ela devia para minha mãe. Então eu pergunto para vocês, esse tipo de pessoa precisa do Bolsa Família ou...
Ô Marcos, depende, sua mãe vende calça jeans de R$ 300?
Não, mas era mais ou menos o valor que a pessoa devia pra minha mãe, viu, cara?
Foi uma calça só, né?
Mas só pra exemplificar o que o Marcos falou, das pessoas que recebem sem precisar. Tem esse caso aí, ficou bem conhecido, da senhora da calça jeans. Teve uma outra que a gente pode até colocar o link no post, falou que ia lá receber o Bolsa Família pra depositar na poupança do marido, ou seja... A pessoa tá poupando, né? Tá com um investimento e tá lá sacando o Bolsa Família. Não sei se realmente precisaria. E um terceiro exemplo que eu tenho aí é dos vereadores do Maranhão, que estão sendo suspeitos aí de estar recebendo o benefício também.
Pessoal que precisa, né?
Pois é, mas assim, uma das minhas críticas seria realmente que há ferramentas para restringir o acesso dessas pessoas que realmente não precisam do benefício, sei lá, usar cruzamento de informações, enfim, o governo tem um sistema aí tão poderoso aí para declaração de imposto de renda, acho que poderia...
Para fazer ter que pagar meu imposto, o governo me acha, né? Eu acho que quando o programa foi lançado, talvez a gente ainda tivesse uma condição de pobreza muito grande no nosso país, mas uma coisa é que 2004 para cá, a gente está falando aí de praticamente 10 anos se passaram, e a nossa economia hoje, ela tá assim, óbvio, tá aquém do que tem que ser de verdade, mas temos uma realidade de pleno emprego.
Exatamente. E a economia só cresceu e, por outro lado, o número de beneficiários também só cresceu. Então deveria ser o contrário.
Tem uma coisa errada, entendeu?
É uma disparidade que ninguém explica, né?
Exato. Então, assim, ok, tá implantado. Várias pessoas, eu acho que ainda devem existir pessoas na linha de pobreza. A gente vê aí a seca que está assolando o Nordeste, ótimo. Mas, pô, acho que vale uma revisão desses benefícios e agora criar algumas regras para que isso comece a acabar, entendeu? O cara, ele não pode ficar dependendo disso. Eu não vou entrar na seara de falar o que eu acho de qual seria a solução, porque ela corre por uma outra linha que não é a renda direta, né? Mas uma vez que existe, tem que ter um critério melhor. Acho que a gente está numa fase de maturidade do programa para efetivamente ver quem precisa e cortar fora o cara que está sacaneando, o cara que não precisa. Quanta gente já deve ter melhorado de vida nesse meio tempo?
Pois é, e citando o exemplo do Bolsa Família chileno, entre aspas, o benefício é por um determinado período de tempo, e aí nesse meio tempo o cidadão ele recebe aí treinamentos de capacitação profissional para conseguir arrumar um emprego, uma condição de renda melhor. E seria uma outra crítica que eu teria, né? Deveria haver uma contrapartida nesse princípio.
Que houvesse um determinado, que nem você falou, você citou, tem que haver um determinado período que a pessoa pode receber isso aí, né? Não um benefício perpétuo.
É, e aí terminando esse período, seria analisado se continuaria ou não recebendo o benefício, enfim.
Porque hoje é praticamente um câncer, se você for pensar,
sim,
entendeu?
É um câncer social, com certeza.
Cria uma cultura do governo, do assistencialismo, né? Que o governo tem que tomar conta de mim e etc.
O que eu acho um absurdo, cara. Pra mim, coisa mais nojenta que uma pessoa pode falar é o governo tem que tomar conta de mim.
É.
Isso é um absurdo. Acho que assim, o governo ele tem a sua responsabilidade de prover alguns serviços, que a gente sabe que no Brasil é bem questionável a qualidade e tudo mais. Agora, falar que o governo tem que tomar conta de mim é um exagero.
Assim, outra crítica que eu tenho é que deveria, não sei de que maneira fazer isso, mas começar a tentar tirar a aura partidária do programa, né? A aura petista, ou se amanhã ou depois vier um outro partido aí no governo, com certeza eles vão querer colocar aí como eles que estão provendo esse benefício. O benefício não é deles, não é do governo, é do Estado brasileiro.
Para não fazer mais disso um bolsa-voto, né?
Exatamente.
Exato. E assim, você vê que esse negócio ficou tão impregnado que chega em época de eleição, vira discurso político, vira pedra para se tacar de um lado para o outro. Né?
É.
O governo de situação dizendo que a oposição vai querer tirar, é a oposição falando que na verdade foram eles que criaram, e assim, não se fala mais em proposta, né? Se fala em manter ou não o Bolsa Família.
Pois é, não existe um plano a longo prazo de que a gente vai fazer com isso. Vai ficar assim até, sei lá, o poço secar, ou a gente vai ter um programa aqui para daqui nos próximos 10, 15 anos isso começar a diminuir, enfim, não sei.
Ah, eu vou falar, eu não aguento, eu vou falar. O que eu acho que deveria ser feito, de uma forma muito sucinta. Eu até comentei com o Marcos recentemente, acho que no Facebook a gente acabou trocando uma ideia disso, que era implantar alguma coisa semelhante ao New Deal. Para quem não conhece, o New Deal foi o plano de governo do Roosevelt nos Estados Unidos, no período que eles consideram os anos dourados, né? Que foi aí após a crise de 29 e se estendeu aí até meados dos anos 60. Né? E assim, qual era a base do programa? Né? O cara, ele mandou construir represa para hidrelétrica, hospital, escola, estrada, ferrovia, tudo com grana do governo. Então o governo foi lá e bancou tudo isso daí. Né? Qual é a contrapartida? Né? Você contratava as pessoas para trabalhar. Então você colocava a população para trabalhar nisso daí. Então, isso é efetivo, exatamente.
E digno.
Digno, efetivo, e tem um outro ponto que para mim é o fundamental, e se você for olhar na situação do Brasil hoje, eu fico assim muito indignado, que você está investindo em infraestrutura, cara. Então você imagina, vamos colocar uma ferrovia que sai lá de Suape e ela arraste-se até, sei lá, até o Rio de Janeiro, por exemplo, e vai passar pelo meio do sertão. Ah, é mais longe? É mais longe, mas eu vou empregar toda aquela galera que está ali. Então você está entregando um benefício para a sociedade, que é uma peça de infraestrutura, você está empregando as pessoas, então você está colocando renda na mão daquelas pessoas de uma forma digna, e aí vai entrar todo o fomento de consumo, aquela pessoa vai comprar e tudo mais, e não se torna um problema tão grave no longo prazo, né?
Pois é.
Falei. Positivo. Falei.
Não, o que eu queria citar para vocês é que assim, eu li uma matéria interessante aqui, que é uma opinião do Cristóvão Buarque.
Grande, né? Cristóvão Buarque.
É, porque ele fala assim, porque assim, como vocês citaram, o Bolsa Família, uma das origens dele é o Bolsa Escola, que começou lá em 94 em Campinas, né? Uhum. E uma das coisas que o Cristóvão Buarque critica aqui na matéria é justamente o fato deles terem, entre aspas, alterado o nome, né? Porque chamava Bolsa Escola e dava-se a ideia de que o intuito era levar, a ênfase era dada à educação em si. E ele fala que a partir do momento que o governo alterou esse nome, criou-se uma visão puramente assistencialista do auxílio. E ele fala aqui, eu vou ler para vocês a matéria, que eu achei interessante. Ele falou assim, colaborou para isso o fato de o Lula ter tirado o nome do Bolsa Escola. Quando criei esse nome, havia um objetivo. Colocar na cabeça da população pobre que a escola era algo tão importante que ela ganharia dinheiro para o filho estudar. E o Lula chegou e disse, a pobreza é uma coisa tão preocupante que você vai ganhar um benefício por ser pobre. Não sei o que vocês acham disso aqui, mas pelo menos eu achei muito em cima da realidade que a gente vive hoje.
Ah, cara, assim, mas será que isso não é uma questão apenas de nomenclatura?
Não, eu não acho não.
Eu também não acho, acho que esse comentário no final, que se você vai ganhar no benefício, uma recompensa por ser pobre, né? Eu acho que ele bate muito bem nisso, né?
Concordo, eu acho que quando você coloca Bolsa Família, a essência lá do início lá, que era manter as crianças na escola, enfim...
Eu acho isso é muito triste, cara. Mais uma vez, é você falar, o governo tem que cuidar de mim. Não, o governo tem que cuidar de você não, cara. Quem tem que cuidar de você é você mesmo. Você tem que correr atrás do seu e tomar cuidado, entendeu? Agora, sabendo que o governo vai te dar alguma coisa, você ficar dependendo disso é flórides.
Então, aí a gente tem o contraponto disso aí tudo, né? Que, na minha opinião, é o motivo pelo qual isso aí se tornou um câncer social. Né? Eu acho que foi explorada uma carência do povo, do pessoal de classe mais baixa, de extrema pobreza, de pobreza de espírito, enfim, né? Foi explorada uma carência, porque assim, em décadas de gestão, independente de qual tenha sido lá a bandeira política, nunca foi feito nada efetivamente em nome, em benefício das classes mais pobres, né? E quando você tem uma população que nunca ganhou nada do governo, nada, nada mesmo, porque se você precisa de uma escola, a escola é um lixo. Pior de tudo, a situação dos hospitais, que nem médico tem. Eu mesmo já passei por uma situação de estar no hospital público passando mal e ninguém sabia onde estava o médico. Quando a gente foi ver, o médico estava lá dentro dormindo. Então assim, aí você pega uma classe social que nunca viu nada ser feito em benefício dela. E de repente vem um governo que dá um auxílio em dinheiro, cara, por mais ínfimo que seja essa grana, essa legenda, essa bandeira, essa ideia vai ganhar o apoio de todo mundo, sobretudo, enfim, por isso que os caras ganharam opinião pública aí com a tal da esmola. O que vocês acham?
Cara, assim, eu sou da seguinte opinião, bicho. Não tem essa de esperar, cara. Você não tem que esperar por ninguém. O governo nunca deu nada. E, assim, eu tenho uma opinião muito... Puta, eu tenho certeza que o nego vai me xingar, os comentários vão bombar, que é o seguinte. Cara, você mora, sei lá em Parelheiros e trabalha em Pinheiros. Cara, você vai ter que acordar 4 horas da manhã e ponto final, entendeu? Eu moro longe... Entendeu? Então não adianta, assim, se infelizmente, por uma vontade dos deuses, porque a tua família no passado não tomou as decisões a ponto de te deixar num bairro melhor, eu tô usando o exemplo da locomoção, né? Porra, você vai gastar 4 horas no trânsito, cara, infelizmente é isso, não adianta você reclamar e ficar esperando que venha alguma coisa do céu, entendeu? É foda, a escola não presta, então você vai ter que estudar o dobro pra passar no vestibular. Entendeu? Cara, a saúde é ruim, então não se alimenta direito, faz o... Quem nasce, e eu falo, eu não vim de uma família miserável, mas eu vim de uma família de classe média baixa e, cara, assim, eu moro num bairro pobre, eu estudei em escola pública a vida inteira e, meu, sabia que não tinha nada, eu tinha que correr atrás. Agora, o problema é que as pessoas param e esperam, ah, o governo não faz nada, eu moro longe, a minha escola é ruim, tá, tá, tá. Vai pra puta que pariu com esse pensamento.
Então, mas aí deixa eu falar pra você, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o ponto da nossa história, qual foi o ponto da história do Brasil que foi ensinado pro povo que ele tem que lutar, que ele tem que ter boa vontade, que ele tem que correr atrás dos direitos dele? Quando foi que a população brasileira foi doutrinada a pensar desse jeito?
Alguma população foi doutrinada a pensar desse jeito?
Ah, eu acho que sim, cara.
Ah, cara, mas aí, assim, aí já é uma discussão já muito mais ampla, muito. O Marcos fez essa pergunta. É difícil até para um sociólogo vir aqui responder isso aí.
Porque, assim, eu só acho que, assim, concordo plenamente com o Gabriel no ponto de vista dele, de que, assim, você não tem que esperar porra nenhuma cair do céu para você. Não tem mesmo, não tem mesmo. Você tem que correr atrás do que é seu, você tem que. Se a escola tá ruim, você vai ter que estudar o dobro, isso é fato. Eu me formei com pessoas quando eu me formei no ensino médio, tinha gente se formando na minha classe que não era capaz de formular uma redação. Tinha capacidade de formação de opinião, de formação de ideias. Me formei com gente que não sabia escrever uma frase inteira sem cometer erros de português. Isso aí não é culpa de sistema nenhum, isso é falta de vontade das próprias pessoas.
Exatamente.
Mas desde sempre, a história conta que o povo aprendeu a vender voto em troca de dentadura. Então, assim, uma coisa que eu falo muito e que eu penso que é assim mesmo, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir à vontade, é que o brasileiro é um povo educado para ser burro.
Cara,
olha, eu acho que ele é educado para não pensar, cara.
Exatamente.
Não, eu acho que ele tem uma educação ruim. Eu acho que não é nenhum dos pontos que vocês falaram aí. Simplesmente a educação no Brasil é ruim. E aí acaba ocasionando muitos desses problemas que a gente tem aí. Não é, acho que não é uma mega conspiração do governo que ele quer que as pessoas sejam idiotas.
Mas então querem... por que não há um investimento decente?
Cara,
naquilo que se sabe que é a base para qualquer país que quer evoluir, que é o investimento na educação.
Por que não há investimento em todos os outros pontos? Se fosse só educação, mas não é, vários outros pontos.
Então,
simplesmente,
Diego,
a gente tem governos incompetentes aí no
passado
anos.
Olha, eu concordo com você que existem muitos outros pontos, mas, assim, quem tem uma frase que eu não sei quem disse, que diz que quem muito abraça, pouco aperta. Então, assim, vamos escolher uma coisa. Por isso que quando o Cristóvão Buarque, é uma pena que recentemente ele se viu envolvido aí em alguns escândalos, mas quando ele estava como candidato à presidência, ele tinha uma plataforma que era a educação. E, cara, sendo bem honesto, um governo que foque em investir na educação, né, coloque isso como prioridade, óbvio que não pode deixar de cuidar de outras coisas, manter a economia saudável, etc., mas coloca como prioridade isso, no longo prazo, você cria uma consciência política e uma educação nas pessoas, que elas vão ter um poder de decisão de política e das escolhas que elas vão fazer na vida dela, que automaticamente vão trazer os outros pontos à tona, entendeu? Então, assim, não dá para atacar tudo. Ataca a educação, que, cara, em alguns anos você vai ver que as outras coisas vão mudar.
Então, eu concordo, mas o que eu tô falando é que eu acho que não existe uma mega conspiração do governo para deixar as pessoas idiotas. É simplesmente eles não se focam nisso. Não tem interesse. Não, eu acho que não é assim. Não vamos
educar
as pessoas.
Eu discordo, Diego. Eu discordo.
Cara,
sabe por que eu não acredito nisso?
Não
tô falando de teoria da conspiração, nem que os caras estão querendo formar todo mundo burro mesmo, mas eu acho que, assim, se existisse um interesse político de ter uma nação pensante, uma nação com opinião formada, com poder de formação de opinião, uma nação inteligente, se existisse esse poder, eles não empurravam as crianças aí, anos a fio aí, sem a menor condição de ter passado de ano. A galera é empurrada aí ano após ano pela série sem saber nem falar português direito.
Então, mas o que eu falo é que eles fazem isso mais por incompetência do que por... Porque se você for ver o quanto que o governo gasta em educação, é compatível com outras grandes potências aí no mundo. É porque os caras não têm realmente a competência. E se eles quisessem, e se existisse essa teoria da conspiração para deixar todo mundo idiota, eles iriam falhar, porque eles não têm competência nem para isso.
É verdade, é verdade.
E provavelmente aconteceria o contrário.
Então, por favor, governantes, invistam num plano diabólico para nos doutrinar para a burrice, porque vocês vão falhar, entendeu? E a gente vai abrir o olho.
Assim, voltando ao Bolsa Família, eu particularmente sou a favor do programa, tenho as ressalvas aí que eu fiz anteriormente, mas eu acho interessante porque ele traz essa contrapartida, né, na questão de educação, de saúde. Ah, tudo bem, não é o mil.
De tirar o menor do trabalho,
Isso.
Sim.
Tudo
Isso
bem,
é importante.
educação não é a melhor do mundo. Não é a melhor do mundo, tá longe, tá entre as piores, né? Mas, enfim, aí já é outro problema, não é um problema do Bolsa Família, seria um problema já da parte de educação. Você aumenta a renda da população, você tira as pessoas da pobreza extrema, tudo bem. Outras pessoas que não, né, que não poderiam receber estão recebendo, isso é já outro problema. Mas eu, particularmente, sou a favor, mas que. Se
Eu
tem
acho
um plano para tirar as pessoas dessa situação, né, no
que
longo
está numa
prazo.
fase muito oportuna de revisão, cara. Acho que a minha opinião final é ok, foi necessário, ainda é necessário em algumas ocasiões, mas acho que é um momento bom para se fazer uma revisão e implantar uma nova fase mais rigorosa e mais baseada em mérito, alguma coisa do tipo.
Eu também sou a favor, mas com muitas ressalvas. Acho que precisa de uma reformulação muito grande isso aí. É, não pode de jeito nenhum ser um benefício perpétuo. Isso aí não dá certo.
Bom, se você ouvinte é a favor, é contra, por favor, coloque aí nos comentários, nos e-mails.
É, lembrando que a nossa intenção aqui era trazer alguns dados, colocar a nossa opinião e fomentar uma discussão de qualidade, né? A gente quer também ouvir a opinião de vocês, façam seus comentários, coloquem suas críticas ao programa, o que vocês acham que tem que mudar. É, bem ou mal é algo que existe hoje no nosso país e quanto mais claro for para todos o seu funcionamento e todos tiverem uma opinião mais formatada, a tendência é que ele melhore, né?
Isso, acho que o intuito aqui foi justamente esse, é discutir aí os pontos principais, falar o que a gente acha. Por favor, tudo que a gente falou aqui, que vocês consideram que a gente está falando merda, por favor, critica, vai lá, entra lá, fala um monte, quem sabe até a gente não faz uma outra edição aí, voltando nesse ponto aí que é muito, muito polêmico. Quero deixar claro para todo mundo que entre a gente mesmo já estava rolando muita discussão, não foi, galera?
Foi a pauta que deu mais trabalho de montar.
Discussão no melhor sentido da palavra, tá, galera? Não confundam discussão com briga.
Acerto, então. Tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí. As nossas dicas, recomendações, enfim, as coisas que nós estamos apreciando e que nós queremos que nossos ouvintes também curtam. Tem que ver isso aí. Diego? Tem que ver o quê?
Tem que ver a minissérie The Pacific. Mesmos produtores de Band of Brothers, né, Tom Hanks, Steven Spielberg.
Fudida. Band of Brothers é demais, cara. Merece um cast só sobre ele.
Pois é, diferente de Band of Brothers, que trata do teatro ocidental da Segunda Guerra Mundial, The Pacific trata da Guerra do Pacífico entre Estados Unidos e Japão. E segue ali a história de três Marines, né, os fuzileiros navais americanos. Legal que um dos personagens é um bem molecão mesmo quando ele vai pra guerra, tem 18 anos. Inclusive, quando a guerra começou, ele não podia ir porque ele tinha problemas no de coração, enfim. Aí depois que ele faz 18 anos, ele decide se alistar. E isso vai notando o amadurecimento do cara, assim, até vai mudando a feição do maluco, assim, conforme vai acontecendo as desgraças que acontecem na guerra, né? É legal também que tem poucos filmes sobre esse fronte oriental da guerra.
É verdade. Então, olha, cara, você vê o meu nível de ignorância, né? Você falando agora, para mim, o The Pacific era sobre a Guerra da Coreia.
Produção impecável. 200 milhões de dólares. É a maior produção para televisão que já existiu. Então você
Uau.
vê aí. Eu comprei a caixinha metálica aqui de Blu-ray, né? Imagem excelente. Se você gostou de Band of Brothers, é obrigatório. Se você gostou do Resgate do Soldado Ryan, que é um filme do Steven Spielberg com o Tom Hanks, tem que ver as duas séries. Então, tá aí, cara. Assim, eu não achei melhor que o Band of Brothers, que é muito difícil, porque Band of Brothers é uma obra-prima. Mas vale muito a pena.
Legal, cara. É, só abrindo um parênteses, você comentou do caso aí do Young Marine, aí, né, o jovem de 18 anos. Quando eu estava em Londres no ano passado, tinha uma exposição no Imperial War Museum, que é o Museu da Guerra de Londres. Inclusive, tem que visitar isso aí, quem tiver a oportunidade de ir em Londres, por tudo que é mais sagrado na face da Terra.
É, acho que é um dos melhores museus que eu... Se não é o melhor que eu já visitei.
Eu acho que foi o melhor museu que eu já fui, cara. E quando eu fui, tinha uma exposição que ela pegava fotos, né, dos soldados antes e depois da guerra, né, antes e depois deles terem ido pro Afeganistão. E é impressionante, impressionante as marcas, os traços que a guerra deixa na cara dos fulanos, bicho. Assim, você vê que os caras saem com rosto de moleque, meio, né, sabe, aqueles traços bem mais infantilizados, e volta com aqueles traços rudes, assim, o cara com o olho fundo. Assim, a guerra definitivamente é, assim, é o ápice da estupidez humana, cara. Eu, assim, é até estranho eu falar, porque eu gosto muito de filme de guerra, é um
eu
assunto
também.
Que eu estudo bastante, mas assim, ele é fascinante pelo de tão terrível que é, cara. Fecha o parênteses. Bem, meu Tem Que Ver Isso Aí é um repeteco do Tem Que Ver Isso Aí do Diego, de algum podcast do passado, que é a série Sherlock. Realmente é uma série sensacional. É, eu não vou repetir muito aqui, mas por favor assistam. É um trabalho muito, muito interessante. O Benedict Cumberbatch, que é o personagem principal, ele dá um show de interpretação, né? E para quem gosta de Sherlock, pô, assim, é muito legal, porque é uma leitura moderna, né? O Sherlock, ele é um detetive da era vitoriana, ali no final do século XIX. E, enfim, você vê ele desvendando os casos a partir da análise hipotético-dedutiva, que é o método dele hoje em dia, é algo muito legal. Então, tem que ver isso aí, com certeza. Sim.
Ô, Gabriel, só no Sherlock aí, você que assim, eu assisti a série, mas nunca li nenhum livro, nem nada. Mas, sem dar spoiler, o final ali da segunda temporada é daquele jeito, ou parecido nos livros?
Tem traços, tem traços. E a minha segunda indicação é de um jogo antigo, mas que eu joguei recentemente, e que ele é muito legal, que é o Uncharted 3, né? É, eu já tinha jogado os outros dois jogos da franquia, já tinha ficado muito feliz, e esse também é sensacional. A jogabilidade, eu acho, uma das melhores do PlayStation 3. Tem uma história muito legal, né, para quem gosta dessa parte de arqueologia, de antiguidade e tudo mais. É um personagem carismático, né, cheio de piadinhas, né, cheio de tiradas sacanas.
Os personagens do Uncharted são muito bons. O Sully também, que é o...
Sim, o partner dele.
É, o sidekick do Drake, a Helena, que é o interesse romântico lá.
É, a única coisa que me deixou muito decepcionado foi o final, cara. Puta que pariu, você joga um jogo daquele pra ter um final daquele ali, eu esperava mais, né? Eu joguei no modo hard, eu sempre jogo qualquer jogo de videogame no modo hard pra não ter o trabalho de ter que jogar de novo. Só que lá tem outro modo, né? Tem um modo
crushing.
Mais que hard.
É o Crush.
É. O Crushing, eu não tive saco pra jogar mais. Eu falei, ah, tá bom, vou me contentar com esse final, por mais que eu não goste.
Essa de já jogo no hard pra ter trabalho de jogar de novo foi legal.
Mas é, cara, que coisa mais frustrante, puta. Isso acontecia muito no NES, né, cara? No NES eu não era. Eu jogava muito, mas não era tão bom, né? Então eu jogava geralmente no Easy, cara, e chegava no final, não tinha final.
Coisa mais revoltante. Isso aí não tem, isso aí não tem mais, cara. Tem os troféus que você não pega se você fechar nos modos mais fáceis, né?
Ah, não, mas aí, cara, eu tô perdendo meu tempo pro negócio difícil mesmo.
O que, assim, eu gosto muito do Uncharted 3, mas pra mim o problema é que eles, sei lá, acho que quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles, pô, a gente precisa fazer aqui essa parte do navio aqui, que a gente vai desenvolver uma técnica aqui de física que vai ficar tudo se movendo, que o navio vai estar balançando e tal. Aí eles não sabiam como incluir isso na história. E aí, se você for ver, essa parte do navio inteira, ela parece um apêndice, assim. Ela parece que foi colocada. Se você tirar da história, ok,
não muda muita
não
coisa,
vai mudar
né?
nada. Não muda nada. Não muda nada.
É verdade, cara. Eu acho que, e uma outra coisa, eu acho que o final, né, spoiler e foda-se, quem não jogou, vai lá e joga.
É...
Aquela parte que ele explica dos demônios e tudo mais, e que os caras aparecem, né, meio endemoniados, cara, assim, também se podia tirar ali facilmente, viu?
Ah, cara, eu gostei daquilo até.
Não tem sentido nenhum, cara. Ah, ok.
Mas você não gostou do boss, do final? A luta contra o chefe?
Também
eu,
não.
Ali que eu achei que foi meio ok, assim, não teve...
Não, eu achei... Faltou um boss. Só isso.
É, então, é.
Eu falei, nossa, eu tô ferrado pra matar esses caras aqui. Eu já tô me fudendo aqui, imagina pra matar o boss.
Cara. É. Mas, cara, é um baita jogo, assim. Essa parte do navio que eu falei que não faz sentido na história, mas...
Puta, mas a...
Mario, é sensacional.
Mas toda a engine dessa parte do navio é ótima.
E também a parte do avião. Pô, a parte que ele tá... Que ele é criança, no comecinho do jogo, ele tá em Cartagena, na Colômbia, se não me engano.
Sim, Colômbia.
Enfim.
Colômbia.
Cara, é lindo aquela cidade, é linda. A paleta de cores que os caras usaram ali é sensacional.
Não, perfeito. E o som... o jogo é muito bem feito.
Importante falar que os desenvolvedores do Uncharted estão já pra lançar um jogo novo, The Last of Us, que tô esperando ansiosamente.
Bom, o meu tem que ver isso aí, na verdade, de novo, né? É um... tem que ler isso aí. É um livro que eu tô lendo que é do Fernando Jorge, que é um autor. Ele foi no Jô Soares um tempo atrás. Ele é um cara muito, muito engraçado, que ele tem umas sacadas de falar do português das antigas, o português de raiz, assim. E o legal sobre esse livro é que, assim, até uma coisa, um toque importante, é que quando eu peguei esse livro na livraria, eu peguei ele, na verdade, sem ler a orelha, sem ler o prefácio.
Qual que é o título?
É Hitler, Retrato de uma Tirania. E aí, quando eu peguei esse livro lá na prateleira, eu não tinha lido a orelha. E depois, indo pra casa, quando eu tava lendo aqui a orelha, ele, na orelha aqui, tá escrito que Hitler foi... Aquele discurso velho, que Hitler foi o enviado do inferno, foi o pior ser humano que já pisou na face da Terra. E aquela abordagem que se faz de sujeitos como Hitler, que eu não gosto, não sou a favor, por quê? Eu acho que uma pessoa da importância histórica do Hitler, ela tem que ser humanizada. Humanizada no sentido de mostrar que ela é que ele foi uma pessoa normal, como outra qualquer. Porque nisso aí fica o alerta do quê? De que qualquer pessoa pode fazer, de repente, as maluquices que esse cara fez, né? Então eu acho que se um livro vai abordar a vida de um personagem histórico tão importante, não pode falar que o cara foi um monstro ou que ele foi uma coisa de outro mundo, porque ele não foi. Ele foi um ser humano como outro qualquer, com todos os problemas que qualquer ser humano tem. Enfim, ele tinha algumas distúrbios psíquicas, né? Mas aí já é uma outra questão, né? Mas enfim, ele foi uma pessoa normal e olha o ponto que ele chegou por simples convicções que ele tinha, né? Então, e aí eu me surpreendi, porque já na parte que trata da infância e da adolescência do Hitler, ele já vai deixando claro que ele foi uma pessoa normal, que passou por problemas normais, enfim. Então, assim, não terminei de ler o livro ainda, devo estar com 2/3 dele aqui, vou demorar mais uns dias para terminar. Mas até o ponto que eu tô, tô gostando bastante. É um livro um pouco mais difícil de ler, porque ele tem algumas palavras aqui, como eu falei, ele gosta de puxar o português lá do princípio, né? Então, às vezes ele coloca...
Português.
Isso, aí às vezes tem umas palavras aqui, honestamente, tem algumas palavras aqui que eu vou lá no Google lá pra saber o que significa, porque, olha... É um livro bom, tô lendo ainda. É do Fernando Jorge, o nome do livro é Hitler, Retrato de uma Tirania. Quando eu terminar de ler, eu falo mais sobre ele aqui.
Assim, eu concordo com você, tá? De você falar, o Hitler, o Franco, o vários tiranos, assim, eram um demônio, a pior. Eu também acho muito arriscado você definir dessa forma. Até porque o Hitler, ele foi um fruto do meio que a Alemanha vivia e tudo mais, né? Tipo, a Alemanha tava totalmente arrasada, hiperinflação, sabe, com a honra totalmente ferida.
Eu não acho que ele tenha sido um fruto do meio, eu acho que ele tenha se aproveitado do meio pra fazer
não,
valer as convicções.
O Gabriel falou fruto do meio porque ele tinha as convicções daquela época, da que
isso.
As pessoas tinham naquela época.
Mas as dele eram muito muito mais.
Ah, ele então, tinha cara, extremado, né?
Ele tinha extremado e ele era um cara extremamente carismático. Eu lembro que uma vez teve uma discussão na pós-graduação, falaram, cite um grande líder, assim, um líder, né? Um grande líder. Eu falei, Hitler. Claro. E o povo fez aquela cara de honra e tal. Olha, eu não acho certo o que ele fez, mas assim, ele tinha um objetivo e ele foi rumo ao objetivo dele, entendeu? Assim, ele falhou lá na frente, mas o cara, ele conseguiu mobilizar o povo inteiro em torno daquele objetivo e ele liderou aquele povo, quase destruiu a Europa inteira na base da porrada, mas ele foi atrás do que ele acreditava.
E é importante frisar que ele é um cara que veio de uma pobreza muito extrema. E olha onde ele chegou só porque ele tinha um objetivo formal, um objetivo fixo, né? Tipo, uma ideia de onde ele queria chegar. Ele era muito nítido pra ele onde ele queria chegar.
E aí, cara, eu vou falar uma coisa mais intrigante ainda. Às vezes, eu olho pro nosso cenário hoje, cenário Brasil, e eu me assusto, porque eu mesmo, às vezes, me pego, que nem eu comentei recentemente aí da bancada da bala e tudo mais, e você pega assim, a sociedade brasileira, principalmente a classe média e tudo mais, assim, esperando uma solução radical, esperando um cara que suba lá no governo, passe fogo em todo mundo e sabe, de uma forma muito efusiva, implemente um estado de ordem. Só que foi um sentimento assim, muito mais intenso que esse nosso, assim, não tenho que falar da situação da Alemanha lá e a nossa situação hoje, mas foi num cenário desse que você criou um Hitler, e foi num cenário desse que você acaba apoiando ditadura. Só fecha o parênteses, só pra ficar pra reflexão.
Ah, é rapidinho. Eu assisti Se Viver Não Case 3.
E aí?
Ah, cara, eu gostei até. Assim, não é igual um que é hilário e tal, mas o que eu mais gostei é que é uma história realmente nova. É diferente.
Mas aí acabou,
do...
né? Fechou a trilogia. Chega.
Ah, sim, fecharam.
Chega.
Quer dizer, não dá pra saber. Ultimamente os caras não estão parando mais no filme 3. Sempre tá fazendo 4, 5, Velozes e Furiosos que eu diga.
Puta,
mas...
que pariu. E Velozes e Furiosos tá estourando a boca do balão lá, né?
É, então, tá fazendo dinheiro, os caras estão fazendo filme. Que se
vamos
foda.
Que vamos.
Mas assim, é uma história totalmente nova. Diferente do 2, que é basicamente o primeiro filme, só que gravado em outro lugar no mundo. O 3 é uma história totalmente diferente, que enfim, muito humor negro, que eu particularmente gosto muito, principalmente no comecinho ali, tem umas piadas, umas sacadas muito boas, mas ele não é tão engraçado quanto os outros filmes. Ele vale assistir mais pra rever os personagens, principalmente o Alan, lá, o gordinho, qual que é o nome dele aí, Marcos?
Zach Galifianakis.
É, exatamente, e o Mr. Chow também, que é sensacional. Música de encerramento.
Eu gostaria de sugerir uma música do álbum The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. É um álbum que fez aniversário no dia 1º de junho, né? Fez aí seus 46 anos. Ele foi lançado 1º de junho de 1967 e é assim considerado pela crítica especializada e pelos fãs, enfim, como o álbum mais importante da história da música.
Da humanidade.
Da humanidade.
Mais importante do que o CD do... Não, mais importante que o CD do Cid Moreira recitando salmos.
Mais importante que o CD de estreia do Conrado, entendeu?
E assim, Conrado?
Cara, é um galhofa
Conrado,
qualquer.
Cara, o marido da Andréa Sorvetão, como você não conhece o Conrado?
Tá, ok.
Decepcionado.
E assim, por que que ele é ele é considerado um álbum tão fodástico, né? Os Beatles, né, chegou um determinado tempo lá na carreira deles que eles pararam de fazer turnê. Só que eu acho que foi em 65, alguma coisa assim. E eles já estavam de saco cheio, assim, já estavam com grana pra caramba. E eles resolveram entrar num estúdio, né, pra, assim, pra fazer um álbum conceito, se dedicar especialmente à gravação do álbum. E o fruto disso é o Sgt. Pepper, né? Então ele traz técnicas hipermodernas de gravação, né? Alguns outros artistas já estavam começando trabalhar nisso daí, então você tem aí o Pink Floyd, o próprio Jimi Hendrix, né? Só que esse álbum, ele realmente é, assim, espetacular. Ele é, como todo álbum conceito, você tem que ouvi-lo em ordem crescente das músicas, né? Então uma música encaixa na outra e tudo mais. E eles conseguiram, assim, criar dentro desse álbum várias músicas que moldaram a forma como o rock and roll foi escrito depois, né? A começar pela capa, que tem vários personagens famosos ali, vários... É,
capa icônica, né?
É, uma capa icônica, né? E a música, falei tanto do álbum, né? A música que eu queria chamar é Getting Better, né? Inclusive, uma homenagem também ao décimo de Certácido, que eu acredito, espero que meus amigos também, que está ficando melhor a cada momento. Então a música fala isso, it's getting better all the time. Mas eu deixo aí para os ouvintes, por favor, ouvir esse álbum na sua totalidade, em especial Getting Better, que a gente vai colocar aqui, Lucy in the Sky with Diamonds, que é uma psicodelia pura, né? E A Day in the Life, que é uma das melhores músicas dos Beatles, né? Muito fodaço.
Tá certo. É verdade que tem uma teoria, não sei se é teoria ou se realmente é fato, que Sgt. Pepper's Club Band Lonely Hearts seria, na verdade, uma pseudo-banda que o disco não era do Beatles, era dessa pseudo-banda, assim?
Cara, eu nunca ouvi essa lenda, né? A lenda, assim, na verdade, Sgt. Pepper's, se eu não me engano, era uma banda do pai do Paul McCartney, se eu não me engano.
E aí o Paul McCartney, pra quem não sabe, morreu num acidente de moto, se eu não me engano. Esse Paul McCartney que existe por aí é um fake, é uma sósia.
Tem essa lenda também aí em cima do Paul McCartney, né, que ele já morreu e tem... Enfim, procurem sobre a lenda do Paul, tem vários indícios aí, é bem interessante. Eu gosto dessas lendinhas.
Próximo dissertar do tema, Paul is dead.
Boa.
Tá certo então, galera, ficamos por aqui. Até daqui 15 dias.
It's getting better, pessoal. Um grande abraço. Compartilhem suas opiniões conosco. Tchau.
Tchau.
Tchau, galera. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. She loves.